Começando mais um UFRJ Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram, no dia 11 de janeiro, quinta-feira. Então vamos logo a elas, porque tem várias. E a primeira é do Ricardo Bock, a quem eu preciso agradecer, porque ele teve a gentileza de me enviar aqui uma nota de 0 euro, comemorativa de Karl Marx, 200 anos, 1818 a 2018. Para quem não sabe, eu faço coleção dessas notas que tem curso legal, são autorizadas pelo Banco Central Europeu. É um souvenir, tem por todos os países da zona do euro, tem várias ilustrações. E eu faço coleção, então quem quiser me enviar mais notas, pode enviar para o endereço da Liberta Investimentos, em Porto Alegre. Eu vou ficar muito agradecido. Também preciso agradecer aqui ao Edmar Barcha, que me mandou esta do Marco Polo. Muito bacana, então obrigado Ricardo Bock e Carlos também. Então aqui a primeira do Ricardo. Estratégia de investimento para um mundo com tendência de desglobalização. Ótima. Eu diria que nada diferente do que a gente já vem comentando sobre investimentos, sobre proteção patrimonial ao longo dos últimos anos, que requer diversificação de moeda, de ativos e de jurisdição. Especialmente para cidadãos que vivem em países que podem estar no meio aí do fogo cruzado da geopolítica. Por exemplo, imaginem um russo que acabou sendo sancionado depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha investimento na Suíça, com ligação ou não com o regime do Putin, acabou tendo a sua conta, seus investimentos bloqueados por conta de sanções. Então é preciso se blindar da maior maneira possível e fazendo diversificação não apenas de moeda, como para um brasileiro importante, um argentino, não ficar exposto 100% à moeda local, mas também em ativos e, por fim, em jurisdição. É parte Estados Unidos, é parte conta em alguma BVI, Ilhas Virgens Britânicas ou Ilhas Caimã ou outros países na Ásia. Enfim, é fazer alguma diversificação nesse sentido também para mitigar esses riscos. Dependendo da sua localidade, pode ser maior ou menor. Aí vai de cada um calibrar o grau de diversificação nesses três grandes itens: moeda, ativos e jurisdição. Aqui do Matheus, que é sobre Bitcoin e criptos, eu vou responder essa e várias em sequência desse tema que acabaram chegando. Então vamos lá. Primeiro do Matheus. Vale a pena investir em cripto via bancos tipo Inter? Estou começando agora. Eu diria que não. O ideal é você, se estar no Brasil, primeiro, tem uma conta na Liberta Investimentos, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você falar com os assessores da Liberta, que por meio da XP, da plataforma XP, você acessa a B3 e tem vários ETFs negociados na Bolsa Brasileira. Então seu objetivo é apenas exposição ao ativo, sem ter a preocupação e a responsabilidade ou não ter interesse em custodiar por conta própria. Essa é uma forma muito fácil. Ou então na Bolsa Americana, agora tem 11 ETFs que foram aprovados nessa semana. Então, tem muitas opções nas bolsas de valores tradicionais, seja no Brasil, seja lá fora. Agora, se você quer dar um passo além e ter esta custódia por conta própria, aí o ideal é aprender como funciona a tecnologia, para saber como manusear, aprender a fazer o backup de segurança numa carteira em hardware. E aí você vai ter não apenas a titularidade, mas também a posse desse ativo digital. E você pode comprar aí por corretoras especializadas no Brasil. Eu, por muito tempo, trabalhei com a Bitso, que é mexicana, que tem operação no Brasil e também tem operação na Argentina. Então, eu diria que essas são formas. Se, para mim, vale a pena investir ainda? Para mim, sim, mas estude. Eu diria que o primeiro passo é estude. Saiba o mínimo sobre os riscos, volatilidade, potencial de upside, potencial de downside, para que você não entre às cegas, que seria a pior forma. O Fernando Moura. Estaria a aprovação dos ETFs de Bitcoin permitindo a impressão de cotas de Bitcoin a esmo? Essa é uma preocupação que muitos da indústria têm, e corretamente, porque eu comentei sobre isso no vídeo, na live, sobre a aprovação do ETF, depois a gente coloca o link aí também. Mas como o ETF está lastreado em Bitcoin, em tese, o emissor, o gestor do ETF, por exemplo, a BlackRock, tem lá o ETF dela, que é o IBIT, IBIT, ou iShares, ela recebe dinheiro dos clientes e ela precisa comprar os Bitcoins. Ah, mas de repente ela decide ludibriar aí os seus investidores cotistas e apenas recebe dinheiro, mas não está comprando Bitcoin. Então ela estaria descasada. Tem tantas cotas emitidas, mas não tem 100% de lastro em Bitcoin. Esse risco existe? Existe. Como pode existir mais ainda com o GLD, que é o ETF de ouro. Mas por que eu digo que com o Bitcoin isso é um risco que pode ser mitigado e pela pressão da comunidade, dos investidores, do mercado em geral, a gente consegue ter um nível de transparência e, portanto, vigilância sobre esse risco muito maior. Porque é um ativo digital, todos os custodiantes estão listados nos ETFs, é a Coinbase que vai custodiar, é a BitGo, é a Gemini, é principalmente a Coinbase, ou custódia própria, como é o caso da Fidelity. E essas custódias, elas podem ser disponibilizadas para verificação. Então, o ETF da BlackRock está usando a Coinbase, ela poderia disponibilizar as carteiras para que os seus investidores verificassem se há o devido lastro em BTC. Então, há uma possibilidade maior de vigilância para que este risco fique ao mínimo possível. Então, eu diria que é essa a resposta. Mais uma aqui sobre isso, Vitor Bruno. Estou querendo começar a comprar Bitcoin, mas não sei nada de investimento. Acho que é investimento. Por onde começar? Bom, primeiro eu diria saber ao mínimo sobre investimento. Aqui no canal nós temos muitos conteúdos sobre o assunto Bitcoin, sobre investimento em geral. Depois eu diria, procure um assessoramento, se você não sabe nada, para não sair fazendo besteira com o seu patrimônio. Novamente, Liberta Investimentos, link na descrição do vídeo. Mas faça o mínimo de estudo, não invista em nada sem conhecimento. Porque você pode estar se arriscando e perdendo dinheiro do seu trabalho suado e economizado de anos ou décadas, e não é bacana perder isso. Ainda dá tempo de comprar o Bitcoin aqui do Marcos ou do Bruno? Sou leigo no BTC, agora é hora de investir? Assim, eu fico relutante a responder essas perguntas, porque implicitamente está um desejo e um medo de perder o bonde. É o FOMO, Fear of Missing Out. Pô, agora, será que se eu não investir agora, eu vou perder o bonde? E quando vem com essa preocupação, ou esse viés, a probabilidade de fazer besteira com dinheiro e comprar só porque outros estão comprando, porque está subindo, seja com Bitcoin ou outro ativo, é maior. Então eu diria, tenha cuidado, estude antes, tem muita informação na internet, tem informação nesse canal, então se informe o máximo possível. Mas sim, dá tempo, o Bitcoin ainda tem muito potencial, mas tem volatilidade. Hoje mesmo, estou gravando aqui na sexta-feira, 4h20 da tarde, o Bitcoin está caindo 6%. Nas últimas 24 horas. Por quê? Correção de mercado, agora que o ETF foi finalmente aprovado, o mercado já tinha antecipado e precificou, a aprovação agora está caindo. Enfim, tem volatilidade, então se informe, seria o ideal. Aqui do Pedro Melo, você acha que os NFTs ainda podem ter um futuro, de preferência sustentável? Sem dúvida alguma que podem ter um futuro. Para mim, NFT, um ativo puramente digital, seja algo relacionado a um jogo, a games ou a outros artefatos que são puramente digitais, uma música, algo que pode ser escasso por meios digitais, sim, o NFT pode ajudar e muito a ampliar esse uso, essa aplicação da tecnologia. Agora, se é algo que vai deixar alguém rico e multiplicação de capital, eu não tenho a menor ideia e o risco é muito maior. Mas para mim, sim, os NFTs ainda têm um grande uso. Aqui do Bórnia, a aprovação dos ETFs de Bitcoin impactam de alguma forma outras criptomoedas como o Ether? Claro, sempre impacta, e isso é comum acontecer, e já impactou. Sempre que há um rally no Bitcoin, cedo ou tarde vem um rally das demais criptos, e com isso o mercado todo cresce. Mas quando vem a correção, também acontece o mesmo. Então, normalmente o rally não acontece ao mesmo tempo. O Bitcoin tem um rally primeiro, e depois as altcoins, as demais criptos, acabam subindo. Historicamente, assim que funcionou. Alguns já especulam a possibilidade de um ETF de Ether ser aprovado. Acho que o buraco é mais embaixo, porque as características do Bitcoin como um ativo realmente digital e uma commodity está bem claro. Tanto a CFTC, que é Commodity and Futures Trading Commission, a Comissão de Mercadorias e Futuros dos Estados Unidos, já reconhece o Bitcoin como uma commodity há muito tempo, assim como a SEC. No caso do Ether, a questão é um pouco mais nebulosa. E a própria SEC, alguns diretores, o próprio Jay Clayton, que era o chairman da SEC anterior ao Gary Gensler, que é o atual, ele nunca deixou tão claro que o Ether era inegavelmente uma commodity e não um valor imobiliário. Aquele famoso teste de Howey, o Howey Test, que é um marco analítico para determinar se algo é ou não valor mobiliário. Quando se aplica ao Ether, ele pode ser considerado um valor mobiliário, ou já foi no passado. Então, Para mim, o ETA não está tão claro isso. E por conta desse limbo, talvez a SEC fique mais reticente a aprovar este ETF. Casardo, o que acha da junção computação mais finanças para seguir como carreira? Curso Ciência da Computação e sempre tive interesse por finanças, mas comecei a estudar mais sobre há pouco tempo. Penso em cursar um MSC, um Master's in Science, em Computational Finance, então finanças computacionais, após a graduação para seguir essa carreira. Para mim tem muita aplicação e aqueles profissionais que estão no mercado financeiro, que sabem programação, que sabem aplicar esse conhecimento de computação, big data, análise de dados, programação, os quants, tem espaço enorme no mercado, tem demanda e tem carência de bons profissionais no mercado financeiro com conhecimento em computação. Eu acho que tem muita oportunidade aí. Aqui, excelente, essa aqui eu vou ter que ler também, tem várias sobre essa. Davi Almeida. Urrit, o que você acha sobre a chegada das baterias de sódio nos novos carros elétricos como a Bid Mini Dolphin? A KTL, fornecedora das baterias da Bid, conseguiu desenvolver uma com autonomia próxima às convencionais de lítio. Ando acompanhando notícias sobre e penso que terá impacto positivo no Brasil. O que pensa sobre o futuro dos carros elétricos com essa tecnologia? Excelente pergunta. E eu quero falar mais sobre o assunto em outras aqui sobre carros elétricos. Até porque eu fiz um tweet recente sobre uma notícia importantíssima de carros elétricos. E esse é um daqueles temas que tem muitas paixões, gera polêmica, torcida contra, torcida a favor. E eu, honestamente, eu não tenho torcida nenhuma nesse caso. Eu me divirto quando o pessoal leva quase no lado, assim, como uma ofensa pessoal, falar mal do elétrico ou bem do elétrico. Mas, enfim, eu não sou especialista, mas o meu grande amigo Murilo Freiberger, da Dahlia Capital, é especialista. Eu perguntei para ele sobre isso, já vou ler a resposta dele sobre baterias de sódio. Mas eu queria antes mostrar esta notícia, que foi justamente no dia 11, sobre a gigante de aluguel de carros americana, a Hertz, que está desovando os veículos elétricos, incluindo o Tesla, e que vai trocar por veículos movidos a combustão interna. E são cerca de 20 mil carros da sua frota que eles vão vender agora nos próximos meses, e já iniciou em dezembro. E quais são as justificativas? Primeiro, aqui eles falaram o seguinte, ó, até coloquei isto aqui, ó, despesas maiores relacionadas a colisões e danos motivaram a decisão, além também de que eles citaram a fraca demanda pelos clientes dos carros elétricos e que no último trimestre, agora do ano passado, eles vão ter que reconhecer um incremento de depreciação na ordem de US$245 milhões, sendo que no terceiro trimestre o lucro da Hertz foi de US$629 milhões. Então não é pouca coisa, realmente é uma depreciação considerável. E qual é a questão dos carros elétricos? E eu até, pra gente dar uma provocada sempre no Twitter, né? Eu perguntei, pô, será que a bolha dos carros elétricos estourou? E aí tem tudo que é tipo de resposta, xingamento, o pessoal dizendo que sim, os outros, alguns respondendo com argumentos que é bacana. E a questão dos carros elétricos, que é adicional, que eu também comentei hoje, foi preciso fazer um adendo, porque em muitos países, os carros elétricos são muito influenciados pelos subsídios. E quando há um subsídio, a gente não consegue saber qual é a demanda real por esse produto. E nem qual é a real viabilidade econômica. Só que os subsídios não serão eternos. Em algum momento eles vão acabar. O dinheiro acaba. Isso impacta fiscalmente os países. E em algum momento isso pode acabar. E é aí que a gente vai saber qual é a real demanda pelos elétricos. E quem já tem elétrico ou até mesmo híbrido, mas eu entendo que esse problema é menor com um híbrido, viu que no mercado secundário, o mercado de usados, o elétrico tem se depreciado muito mais. Então, se deprecia mais rápido. E aí, isso tem que ser levado em conta para quem compra um elétrico. Além das questões de recarga, de demora, de manutenção, quando há manutenção na bateria, às vezes uma bateria pode ser inutilizada por uma batida num quebra-mola, enfim. Então, não é tão simples a conta com elétrico, daqueles que dizem, não, o elétrico dá menos manutenção, mas quando dá uma manutenção, pode sair muito mais cara. Então, hoje, o elétrico não é um carro popular para todo mundo, que pode ser utilizado por todo mundo. E está aqui uma evidência de uma empresa que está sempre comprando carros novos e vendendo, é assim que funcionam as grandes locadoras, e está vendo a grande dificuldade que é manter uma frota relevante de elétricos, porque não apenas deprecia mais rápido, mas como também traz despesas maiores quando há danos e colisões. Então, a própria empresa falando isso. Isso não quer dizer que eu sou contra ou a favor da elétrica, apenas uma realidade. Talvez isso mude daqui 2, 3, 5 anos, a manutenção, a autonomia, a depreciação, tudo isso seja muito melhor do que hoje é. Mas a situação atual não é tão simples e a conta muitas vezes é mal feita por quem diz que hoje um elétrico é superior. Façam a conta no detalhe para ter certeza disso. Mas sobre as baterias a sódio, essa foi a resposta que o Murilo me deu. Olha só. Vixe, esse assunto é quase pior que religião. Eu nem me meto muito a dar opinião, mas o resumão é o seguinte. Lítio, até hoje, é tecnologia comercialmente viável com maior densidade de bateria. Ou seja, com storage maior de energia por área ou por peso. Logo, se você está falando de algo portátil, móvel, que precisa ser leve, tipo celular, laptop ou carro, é a bateria para ir, go-to tech, é a tecnologia que as empresas estão escolhendo. Mas ela tem vários problemas. É cara, difícil de fazer, depende de materiais mais escassos, tem uma autonomia de temperatura ideal para operar, ou um range, que é uma variação, uma banda de temperatura que ela precisa operar. Não pode ser muito frio, não pode ser muito quente. Por isso, o mundo está sempre correndo atrás de uma alternativa. Hoje, a alternativa mais usada para veículos elétricos, fora lítio, é a famosa LFP, que é fosfato de ferro. A BYD usa ela em vários carros. A Tesla usa nos mais mulambentos. Ela é mais barata, mais simples, mais fácil de fazer, mas é uns 30% menos densa. Logo, pesa mais e tem autonomia menor. Ou seja, em termos de performance, é pior. Só é mais barata. Então, se você não precisa ir longe, serve. Bateria de sódio está em estágio de desenvolvimento e seria o substituto da LFP. Por quê? Pois ela ainda é menos densa do que a de lítio, tipo uns 20%. Mas seria feita de um material muito mais barato, abundante, fácil de manusear, que opera em qualquer temperatura, é mais amigável ambientalmente para fazer. Enfim, pode ser que seja o caminho, mas tecnicamente falando, hoje ainda não seria a melhor no sentido de desempenho não custo do que a de lítio. E, só adicionando, dito isso, esse assunto é maluco. Os engenheiros da Tesla te juram que tem zero chance de algo substituir o lítio em 5, 10 anos como de melhor desempenho. A WEG acha a mesma coisa, mas acha que para veículo maior, mais pesado, LFP faz mais sentido e que sódio tem potencial nesses nichos. A Toyota acha que nenhuma dessas é top. Eles acham que lítio de solid state, estado sólido, é o caminho. E se você falar para qualquer um deles que o engenheiro da outra companhia não concorda com ele, aí já era, é 2 horas de discussão técnica que eu não tenho condição alguma de acompanhar. Enfim, então essa é a resposta aqui do Murilo, da Dahlia Capital, que está acompanhando sempre de perto, cobrindo esse mercado e conhece muito sobre carros elétricos, baterias. Então, não é tão simples, mas está aqui, não a minha opinião, mas a opinião de alguém que conhece desse setor, sobre baterias de sódio, se seriam o futuro ou não. Aqui tem mais uma pergunta sobre o assunto do Jonatas. Como posso me expor ao mercado de lítio? E se essa tese ainda vale mesmo com todo o hype do momento no assunto? Bom, já dei aqui uma ótima resposta sobre isso. Mas no caso de lítio, primeiro, eu não invisto, mas existe o ETF, que é de lítio e de baterias, que é o LIT, L-I-T. Então, tem o Global Lithium and Battery Tech ETF. Então, essa é uma alternativa, eu não invisto, mas se quiser investigar melhor, aqui está uma opção. Aqui do Igor, a ausência de menções a ESG é uma mudança tangível ou só o termo mesmo sendo evitado? Ótima pergunta, e ela tem a ver com uma postagem que eu fiz no Twitter, e até coloquei um gráfico aqui com o número de companhias do SP500 citando ESG nas conferências trimestrais de resultados. Então, caiu bastante lá do pico que foi 21 e 22, e agora está voltando para níveis anteriores. E eu fiz aqui uma provocação que a natureza está se curando. Nature is healing. E por que isso? E aí a pergunta. O termo ESG, ele foi muito abusado, e essa é um gráfico, uma matéria do Wall Street Journal, que esta agora virou uma palavra suja no mundo corporativo. E ela tem sido evitada até porque ela foi muito mal usada e porque há tanta polêmica por trás dos critérios ESG, das classificações, dos rankings, e acabou embolando tanta coisa junto dessa sigla que eu entendo que fez mais mal para o mundo corporativo, para as empresas, inclusive para o meio ambiente, do que bem. Então, tem uma mudança no sentido de, olha, o ESG como ferramenta para melhor governança, para melhor preocupação com o meio ambiente e clima e questões sociais, etc. Acho que essa ferramenta está caindo em desuso por falhas próprias. Mas preocupação com o meio ambiente, com governança, com questões sociais, acho muito pouca coisa vai mudar. A questão de governança é óbvio, todas as empresas precisam de governança. A questão de proteger o meio ambiente, sem dúvida. Os efeitos do clima, sem dúvida. Agora, sociais, também. E até a pauta de DEI, que é a Diversity, Equity and Inclusion. Então, diversidade, igualdade e inclusão. Isso também está sendo questionado agora e começou por conta das polêmicas em Harvard, com todo o movimento e algumas demonstrações antissemitas que ocorreram na faculdade. Aí a que era a reitor da faculdade acabou pedindo demissão, porque assim, não quero entrar em todos os detalhes dessa polêmica, mas até isso agora está sendo mais debatido e questionado. Os critérios de diversidade, igualdade e inclusão. Será que isso está sendo bem usado? Será que não está trazendo efeitos mais prejudiciais e trazendo mais discriminação e exclusão, quando é justamente o oposto, o objetivo? Então, isso agora também, talvez, esses temas ficaram muito dogmáticos e qualquer debate sobre critérios, sobre formas, etc., acabava sendo taxado como, não, então é racista, está excluindo, é contra o meio ambiente. Então, ficou muito raso o debate e eu acho positivo que a gente volte a discutir esses temas com profundidade, para entender realmente o que faz sentido, o que é positivo para a sociedade, para a economia, para os mercados, para as empresas. Aqui do DouGZH. O Luiz Barsi diz que o IPCA é mentiroso, que a inflação real é muito maior. Por que isso? Porque o IPCA é uma aproximação da perda de poder de compra da nossa moeda, que considera uma cesta de itens, que são os componentes que fazem parte do IPCA, só que cada pessoa tem o seu padrão de consumo, os seus hábitos de gasto, e isso varia para cada um. Então, a inflação que eu sofro não é a mesma que você sofre, isso varia. Mas, ainda assim, o IPCA é a melhor aproximação para uma média da inflação que as famílias brasileiras estão sentindo. Mas o Barsi não está errado em dizer que o IPCA é mentiroso nesse sentido. Mas é importante também entender o grau de mentira que pode ter um índice de inflação. Hoje, no Brasil, o IBGE tem vigilância, tem monitoramento. Com o Postman na presidência, está mais suscetível a alguma manipulação ou tentativa de adulterá-lo? Eu diria que sim, já fiz vídeo sobre isso. Ainda assim, acho improvável que isso aconteça, porque é um indexador importantíssimo para a economia brasileira, para o mercado de capitais, para o sistema financeiro. Então, as tentativas de manipular o IPCA, eu entendo que acabarão fracassando. Mas não quer dizer que não vão tentar. Aqui uma bem rápida do Finha. Se fosse para investir em empresas de game, qual escolheria? Sony, Nintendo ou Microsoft? Importante deixar claro que dessas três, apenas a Nintendo seria um pure play, uma empresa realmente de games e que praticamente todos os seus negócios estão neste setor, neste nicho de games. Sony não tem apenas PlayStation, tem uma infinidade de produtos eletrônicos, como esta câmera que eu estou filmando aqui, e Microsoft também. Tem software, tem serviços de cloud, tem muita coisa, tem videogame também. Talvez videogame seja a menor parte, talvez não, é uma das menores fontes de receita da Microsoft, Xbox e derivados. Então, vale a pena entender bem o quanto que videogame impacta nessas empresas para você chegar à conclusão que está investindo em games. Se fosse um pure play, seria mais Nintendo. Mas eu não invisto nenhuma. Aqui tem várias sobre inflação, e são importantes para falar sobre isso, porque tem aqui a do William, pô, inflação nos Estados Unidos e Brasil acima do esperado, corte de juros comprometido. Aí outra aqui sobre a inflação também acima do esperado, corte de juros adiada. Então tem várias sobre isso. De fato, a inflação americana foi divulgada ontem, aqui temos ela. Ó, saiu aqui primeiro a brasileira, o esperado era 0,48 e veio 0,56 no mês, portanto fechamos 2023 com 4,62% de inflação. ligeiramente abaixo do limite superior da banda, que era 4,75%. E nos Estados Unidos, a inflação mensal veio em 0,3%, esperada 0,2%, e fechou o ano então em 3,4%. E o núcleo veio em linha com o esperado, mas levemente acima, e acabou fechando o ano em 3,9%. É um problema para o Fed, para essa leitura de inflação, para adiar juros? Eu diria que ainda não. Precisaria uma leitura muito mais fora do esperado para preocupar o Fed a ponto de já revisar as projeções de cortes que eles fizeram na última reunião. Dito isso, a questão geopolítica, que eu fiz um vídeo sobre o assunto, recomendo que vocês assistam, vamos colocar ele aqui. A questão geopolítica, ela está esquentando. O que antes era uma tensão maior no Mar Vermelho, ataques do grupo rebelde, os Houthis do Iêmen, agora já virou um confronto praticamente aberto, com forças navais e aéreas americanas e britânicas atingindo alvos no Iêmen. Então, já escalou. A guerra que iniciou ali em Israel e Palestina já escalou, agora está ali no Iêmen. Praticamente nenhum navio, então, trafegando nessa rota, nem petroleiros e nem de contêineres, evitando ao máximo. Isso vai trazer um ônus maior, vai disparar preço de frete, já aumentou o preço de petróleo, pode disparar mais. Então, nesse exato instante, as tensões escalarem, o risco geopolítico é maior. E isso pode respingar e deve respingar na inflação. Portanto, a geopolítica pode frustrar cortes maiores na taxa de juros nesse ano. Esse é um ponto para ficar bem atento, porque, como a gente vinha alertando, os choques monetários por impressão de dinheiro do Fed e do fiscal, eles ficaram para trás. Aquele grande surto de expansão monetária de 2021 e 2022. Isso ficou para trás. Agora são os riscos mais imprevisíveis da geopolítica, desglobalização, China, que estão impactando e vão começar a impactar agora nos próximos meses. Então, esse é o grande problema da situação mundial atual. Essa aqui do Juliano Carvalho. Como liberal, qual a sua visão da política de fronteiras semi-abertas como a Europa? Eu diria que é uma política suicida para os países, porque é uma política que, junto com o estado de bem-estar social, ela está trazendo efeitos para a sociedade, para a economia, efeitos fiscais para os países, especialmente da Europa Ocidental e nórdicos, muito, muito nocivos. Porque muitos dos imigrantes ou refugiados acabam sendo atraídos para esses países porque tem vários benefícios do governo, mesmo recém-chegados, e isso atrai muitas vezes gente que é pouco qualificada, que não está interessada em trabalhar e produzir. Não é aquele imigrante que vem para agregar para a nação, para a sociedade, produzindo, trazendo mais, até mesmo gerando emprego e renda para a população. Então, quando se junta fronteiras abertas com estado de bem-estar social quase indiscriminado, aí é uma receita do fracasso. E muitos países estão sentindo esses problemas. É França, é Suécia, Alemanha também, e acaba gerando um caldeirão e gerando uma tensão social enorme. Bom, quem já viajou para esses países certamente já viu que em muitas cidades, as metrópoles, acabam criando verdadeiros guetos das comunidades, dessas que são imigrantes, que estão se aproveitando de benefícios sociais e que nem se integram ao país, à cultura, não falam a língua. Acaba trazendo realmente muito problema social, econômico, instabilidade política. Então, fronteira aberta com estado de bem-estar social é problemático. Agora, várias pessoais eu vou falar aqui, então, são de carreiras, opiniões, etc. Como, por exemplo, aqui do Maluf, qual foi o melhor livro que você leu em 2023? Eu diria que são os dois do Vaclav Smil e o terceiro que eu não terminei ainda. O primeiro deles é o Energy, ou Energia, Beginner's Guide, então Guia do Iniciante, e o outro sobre transições energéticas, Energy Transitions, Global and National Perspectives, então perspectivas globais e nacionais, bem interessante. E o outro que eu estou lendo, que é um pouco mais denso e longo, que é o Energia e Civilização, Uma História. Esse eu não acabei, acho que eu já passei da metade. Eu acabo lendo muitos livros ao mesmo tempo. Mas enfim, então eu diria que são esses os melhores livros que eu li em 2023. Do Gilmar aqui. Qual o maior aprendizado após deixar de ser um CLT e que se voltasse a ser aplicaria? Eu tentaria não ser CLT. E o maior aprendizado é que o governo nos rouba todo santo dia com FGTS. não apenas porque obriga o patrão a pagar o FGTS, porque o dinheiro também fica bloqueado, rendendo abaixo da inflação, e salvo em pouquíssimos casos, você não consegue nem acessar um dinheiro que é seu. Isso é uma bizarrice. Aqui, mais perguntas. Marcelo Miranda. Qual o seu lado otimista para o futuro? Quais pontos positivos enxerga? Eu sou otimista com tudo aquilo que o mercado é livre para solucionar, para oferecer no ambiente de ampla concorrência e com pouca ou nenhuma barreira de entrada. E que é nesse ambiente que surgem inovações, invenções que ninguém imaginava e que trazem um aumento no padrão, na qualidade de vida das pessoas e traz mais prosperidade e paz e cooperação social. Mas muitos setores são inviabilizados ou são restringidos, obstaculizados pelo governo. Então, quando eu falo de governo e políticas públicas, eu não tenho muita expectativa. Então, eu prefiro alinhar a expectativa, sei que vai sair do governo, seja Brasília ou lá fora, Washington, enfim, tende a ser o ruim, eu me adapto a isso e tento enxergar tudo que o mercado livre e a inovação tecnológica pode nos prover para melhorar as nossas vidas. Então, eu sou um cara, nesse sentido, eu sou otimista. Além disso, no campo das ideias, por mais que nós tenhamos aí o pêndulo que ora vai mais para estatismo, mais socialismo, intervencionismo, ora mais liberal ou menos intervencionista, no campo das ideias, eu sou otimista. E as melhores ideias vão prosperar e vão convencer as sociedades em vários locais, como a gente está vendo agora na Argentina, que para mim é uma revolução cultural importantíssima, ou até uma contra-revolução cultural, porque a revolução cultural foi do peronismo, kirchnerismo, socialismo no país dos hermanos, e agora a gente está vendo o nascimento de um movimento liberal em que essas ideias estão sendo articuladas, defendidas com muita eloquência e apoiadas amplamente pela população. Então, isso é muito bacana de se ver. Então, no campo das ideias, eu sou otimista, sim, sempre. Por mais que a gente possa ter percalços no meio do caminho, no curto prazo, no longo prazo, eu sou sempre otimista. Aqui mais uma do Marcelo. Fernando, seja sincero, como é o Urris como chefe? O Henrique Keller e o Lucas disseram que eles vão mandar um áudio para responder essa pergunta aqui. Eu quero ver, hein?
Trabalhar com o Urris é sensacional e muito... Vai, Lucas, e tu?
Trabalhar com o Urris é sempre um... Acho que ficou bom. Será que vai ter aumento?
Apenas os liderados que podem dizer como é o Fernando como chefe. Mas eu procuro ser sempre justo, flexível, priorizar produtividade e não tempo de trabalho, sim produtividade, e remunerar adequadamente, recompensar os bons resultados, os bons profissionais. Então, para mim, o mérito é fundamental e eu busco sempre reconhecer desta forma. Eu diria que assim é o Fernando como chefe. E mais uma aqui do Marcelo. O que fazer quando um plano profissional parece não dar certo? Mudar, rever a rota e corrigir. Não tem nada diferente disso. E muita coisa não vai dar certo no meio do caminho. Por fim, aqui do Matheus Conrad. O que você gostaria de estudar e não teve tempo? Eu diria que exatamente esses temas sobre energia, sobre clima, porque são, para mim, um conhecimento fundamental que está tendo e terá impacto profundo na sociedade, nos seres humanos, na nossa qualidade de vida, na cooperação, na paz social. Então, eu gostaria de ter mais tempo para estudar isso, mas estou fazendo o possível. Acabo por aqui, tô com a garganta meio ruim, não sei se vocês conseguiram notar a minha voz e até a dicção tá um pouco debilitada, mas a gente precisa seguir trabalhando, então espero que tenham gostado, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não é membro ainda, torne-se membro, temos muitos conteúdos exclusivos para os nossos membros. E voltamos no próximo, espero que tenham lavado as louças, como sempre, mas mais que tudo, eu espero que vocês possam logo comprar uma lavadora de louças, deixem as louças lavando e vão caminhar, vão cozinhar, fazer aí sim uma atividade mais produtiva, enquanto vocês escutam ou assistem ao Urris Responde. Valeu, obrigado, bom domingo!